Você está ouvindo Sete Pontos.
Só? De volta com os Sete Pontos. Desculpa aí, gente, nós estávamos no meio da conversa, aqui. Beijo para você que está nos acompanhando, beijinho para Renata Santos, para Clara Luz, beijo para Mel, enfim, beijo para todo mundo. A Andrea Marques, a Adelane Braga, Cris, um beijo para vocês, obrigado pela companhia. A Jennifer Bressan aqui, a Clara, e o Alessandro Moro, que colocou uma pergunta aqui, mãe.
Sim.
Ah, de sempre. Temos uma pergunta que é constante, mas é muito bom a gente falar e esclarecer sempre, né? Que o pessoal pergunta. A gente já tem uma confusão entre Umbanda e Candomblé, né? Porque certo. A Umbanda é muito aberta. Então tem a Umbanda esotérica, a Umbanda raiz, a Umbanda sagrada do Saceni, a Umbanda já é uma... Como a gente não tem aquele livro para seguir, né? Aquelas regras. Ela já tem muitas, tem Umbandaime, enfim. E aí a gente confunde um pouco, né, essas coisas todas, confunde Umbanda com Candomblé, e a pergunta aqui, na verdade, é qual é a diferença entre Umbanda e Quimbanda?
Certo.
Então, vamos responder.
Bom, eu costumo dizer, já me fizeram várias vezes essa pergunta, e que a Quimbanda é uma parte, né, da Umbanda. Uhum. Né, onde é um portal, né, aberto para os Exus, as Pombogiras, trazerem a providência divina na Terra. É isso.
Não tem nada de errado. A gente fala da a linha da direita e a linha da esquerda, mas isso não quer dizer que uma
são
seja...
São
exatamente. Que trabalham... E que é importante... A gente já falou várias vezes aqui, inclusive, da importância do trabalho dos Exus e das Pombagiras. Né? Não se faz... Sem Exu não se faz
não
nada.
Não se faz nada. Exatamente.
Isso é fato.
Nossos mensageiros, nossos executores.
Nossos protetores. Como diz pai Renata, é o BOP.
Olha.
O BOP não manda. A coisa ficou feia. Quem se chama? O BOP. Chama os Exus, que eles ajudam, resolvem, levam, limpam.
Eu não gosto de favorecer uma linha, né, de trabalho da Umbanda e deixar a outra, né, em escape, não gosto. Então, para mim, é uma parte da Umbanda, né, os dois, né, tanto a Umbanda, né, com esse caldo grosso e forte, bem temperado, que se chama Quimbanda, né, é essa generosa mãe que chamamos de Umbanda.
Estamos todos juntos. Bom, a gente estava falando aqui da questão da intolerância, né? E eu acho isso muito importante. Aliás, vamos entrar nessa parte resistência, que a gente já tem o trabalho de falar da nossa fé, de explicar que não se cobra. Esses pais de santo de poste que a gente fala, né? Ah, traga o seu amor em 5 dias, faça uma amarração amorosa. A minha pergunta sempre é, e quem é que quer viver amarrado, né? Para pensar. Você acha que vai ficar feliz com alguém amarrado ao seu pé? Então, não.
Não.
Mas, enfim, esse trabalho todo de pagar para fazer trabalho, para prejudicar o outro, isso tudo não é Umbanda, gente. Não é Umbanda.
Isso, na realidade, gera mais sofrimento.
Muito
gera mais sofrimento. Nós buscamos, né, a libertação através da evolução, através da mediunidade, né, dessa ponte concreta, absoluta, que se chama o mediuninato. Então, amarração, trabalhos, né, que é um egoísmo.
Você está interferindo no livre-arbítrio do outro, achando que o seu desejo é mais importante que o dele.
E a batalha é realmente contra o egoísmo. Então, Umbanda não pratica nenhum trabalho, que eu, pelo menos, né, desconheço. É Umbanda raiz e transparente como a nossa, praticar esse tipo de favorecimento.
Então a gente tem esta constante luta de esclarecimento, de dizer que isto não é Umbanda, que Umbanda não faz isso. A gente tem uma outra constante luta, né, de manter as casas, porque assim, não se cobra trabalho.
Não.
Se você chegar numa casa de Umbanda e a entidade, que teoricamente nem vai ser entidade, na verdade, vai te dizer, olha, meu filho, R$3.000 pra fazer isso aqui pra você, fuja, não é Umbanda.
Não.
Mas aí, a justificativa que eu vejo aqui das redes sociais de algumas casas e alguns pais de santo é, ah, mas como é que eu vou sustentar a minha casa? Como é que a gente sustenta a casa?
Bom, com, né, o terreiro aberto, né, trazendo os irmãos para serem assistidos, existe, né, uma colaboração muito grande com a cantina do terreiro. A nossa cantina, né, para para você ter ideia, é todo o alimento, ele é vegetariano.
Olha, que maravilhoso.
Sim, né? Então já começa aí, né, um estandarte, fala assim, não, né, não.
Sim.
E também agora com a pandemia, rifas, né, a gente faz a pizza solidária em Morretes, é muito bacana, tem uma aceitação plena.
Maravilhoso.
E né, a Leilane, a filha, pode explicar melhor, porque ela organiza muito bem isso, né, querida?
É esse o trabalho, né? A mensalidade dos médiuns, sim.
Ah, sim, a contribuição.
Sim, né? Porque,
é, justamente, nós somos uma associação bandista que carrega o nome do nosso irmão Miguel Tiangô, né? Quem nós, com muito... felicidade homenageamos, né, que é o pai da mãe Vivi, quem, na verdade, já é o precursor, ele já enxergava isso, até acredito até antes da mãe, né?
Sim,
e aí,
né,
nós temos a alegria de carregar ele no nosso nome como uma associação umbandista, que é uma luta muito grande, né, Márcia, que a gente precisa falar sobre isso, porque as casas precisam ser registradas, as casas precisam ter um CNPJ, porque a gente precisa de um registro, que a partir do momento que a gente tem um registro, a gente pode ser beneficiado por várias isenções de impostos, né, que a gente percebe que a maioria das igrejas são beneficiadas por isso, e a gente precisa trazer isso para a Umbanda.
Sim.
A gente precisa, né, ser beneficiado pela legislação, né? A gente, por desconhecimento, acaba não registrando, não tendo CNPJ e não podendo ser beneficiado por isso, né? Esse é um ponto, mas falando
muito
sobre...
Muito importante você falar sobre isso.
Mas falando sobre como essa casa existe por sermos uma associação religiosa. Sendo uma associação religiosa, todos esses membros fazem uma contribuição, né? Pagam uma mensalidade. E com esse valor, a gente consegue custear. Se esse valor não custeia, a gente vai fazer ações solidárias. Pizza solidária, rifa, né? Nós vamos se unir em prol daquela casa. Porque a quem faz com que aquela casa seja mantida, aberta, né, é essa associação, é essa união. Nós temos o apoio familiar, né, da mãe Vivi, porque o imóvel foi cedido, esse lugar é cedido, né? Mas mesmo assim a gente tem essas despesas. E hoje essas despesas, infelizmente, elas, no tempo da pandemia, a gente faz frente com a cantina, né? A cantina tem uma renda, uma venda que nos assessora, né? A gente tem uma loja virtual também do terreiro, que a gente vende camisetas quando tem promoção, tipo a festa de 10 anos, a gente vende as camisetas do terreiro, as roupas que os irmãos, quando vão entrar, também é vendido pela nossa loja virtual. Então, assim, tudo é um trabalho de formiguinha, de muito trabalho, podendo contar com a cooperação de todos para que aquilo possa ser mantido e continue aberto, porque é a nossa dificuldade hoje na pandemia, a gente vê, né, como é difícil manter uma casa antes da pandemia, agora muito mais.
Muito mais, porque, assim, essa renda de estacionamento, a gente vê lá no Pai Mané também, a renda do estacionamento e da cantina, e daí não tem mais assistência e não tem cantina, e, né, a luz continua vindo, né, os funcionários,
o trabalho também,
continuam...
porque as velas continuam sendo usadas.
Exatamente.
A mãe continua fazendo manutenção, mas
tem que se sentar
toda semana. Então, assim, continua, a única coisa que não acontece é a nossa presença física, porque tudo acontece do mesmo jeito que acontecia antes. O consumo que o terreiro tem, né, de luz é diminuída, mas continua tendo consumo de luz,
claro,
porque aquilo ali está existindo. Continua tendo consumo de vela, porque aquilo está existindo, né? A mãe continua fazendo todas as nossas manutenções, que aquilo também tem essa despesa. Então, assim, a gente faz frente como associado. Por isso que a gente é uma associação religiosa.
Então, dá para ser associado, porque, veja, a gente percebe todas... vocês devem ter ouvido a história aí de que tem isenção de imposto para instituições religiosas. Então, as igrejas católicas, evangélicas, luteranas, seja lá, é instituição religiosa, não paga imposto. Isso faz uma diferença danada, né? Mas os terreiros de Umbanda não vão atrás dessas possibilidades, né? Dessas isenções.
Sim, porque nós somos entendidas como igreja. Nós, todos os benefícios que uma igreja tem, nós, enquanto associação religiosa, nós somos uma associação umbandista, irmão Miguel Tiangô, nós somos uma associação religiosa. Então, nós somos beneficiados disso dessa mesma forma. Nós temos trabalho? Claro que nós temos. Né? Nós sofremos preconceito? É claro que nós sofremos. Nós sofremos preconceito dentro da Receita Federal. A gente vai tentar fazer um registro,
pois,
por exemplo.
É um desafio muito grande.
A gente demorou muito mais tempo se você fosse registrar uma igreja, por exemplo. Porque eu estava registrando um terreiro de Umbanda. Então,
mas isso foi claro ou foi velado?
Foi velado porque demorou o meu processo foi anulado, né? Foi velado, mas eu digo com toda certeza que se fosse qualquer outra instituição, não teria sido simplesmente anulado porque faltava um documento. Eles simplesmente iam pedir pra mim um documento e ia trazer o documento que faltava.
E não tem discussão, porque é, pela lei, é legal que os terreiros de Umbanda são instituições religiosas e ponto. Não
a
tem
lei
uma contestação.
Não faz diferença qual é a religião.
Perfeito.
Não importa qual é a religião. E nós somos uma religião como todas as outras. Né? Nós estamos fazendo bem, a caridade, é isso que nós fazemos lá, como todas as outras religiões. E eu acho que o que nos falta é uma representatividade e o orgulho dessa fé. Né? Eu estou como advogada, né? Tenho um escritório de advocacia em Paranaguá, resido em Paranaguá, e atrás de mim tem um quadro de um preto velho. Né? E obviamente que eu sofro um preconceito, talvez, né? Ou isso afasta. Eu digo, na verdade, eu estou sendo protegida, né? Porque está sendo afastado, né? Mas, de qualquer forma, então, assim, você pensa, essa é a minha pequena contribuição para a Umbanda. Quando eu digo que eu sou umbandista e que eu tenho orgulho da minha fé e que lá a gente faz caridade, né? Eu não saio da minha casa, 50 quilômetros do terreiro é da minha casa. Eu não saio da minha casa com dois filhos pequenos, com meu marido, toda segunda-feira, né? Não trabalho naquele período da tarde, porque eu já fiz essa decisão, essa é uma decisão minha, né? Eu vou dedicar o meu tempo a isso, né? Pra ir lá brincar ou pra ir lá fazer qualquer coisa que seja errado. Nós estamos fazendo caridade, é isso que a gente faz lá.
E não recebendo nada, gente. Isso era uma coisa que quando eu tava na assistência, eu olhava e falava, gente, essas pessoas, e sim, primeiro que a gente tem que tirar essa ideia de que houve, durante muito tempo, de que quem frequenta Umbanda são pessoas pobres, ignorantes, de classe social mais baixa,
ou pouco evoluída,
de escolaridade baixa, né?
Oportuniza, mas não que seja.
Exatamente, oportuniza, porque ela é aberta, ela não pergunta quando você vai entrar
não
lá.
Não importa.
Quantos anos você tem?
Quando
você
vai se associar, não perguntamos qual é a sua renda, tá?
Exatamente. Até que você estudou faculdade, mestrado,
Não tem pré-requisito, né?
Não tem. Então, assim, você tem numa gíria de Umbanda, sim, aquela pessoa que estudou até a quinta série e tem advogado, e tem médico. E a gente não sabe quem é quem, porque tá todo mundo lá de branco.
Igualdade.
E não importa, né? Na verdade, não importa. Quando eu falo qualquer coisa relacionada à religião, eu digo, eu sou advogada. Mas eu tenho absoluta certeza que o meu cargo mais importante é ser filha Leilani de Ogum.
Exatamente. Né? Ali dentro, você vai sentar na frente de um preto velho que vai falar daquele jeitinho do preto velho, falando mis e fio pra você. E você vai sair de lá e dizer, nossa, essa pessoa não sabe falar, sabe? É um advogado.
Como
é
não?
A Leilani que tava sentada ali. Ela sabe exatamente como falar, mas ali é a simplicidade, o amor ao próximo e a caridade. Isso é muito importante a gente falar e importante que as pessoas entendam isso que a gente está falando aqui de põe a sua guia para fora.
Claro.
Fala que você é um bandista.
Sim,
sim. Não fica dizendo que você...
A gente só esconde quando faz coisa errada, não é?
Exatamente.
Pelo contrário, o que a gente está fazendo lá é maravilhoso. Eu digo se 100% das pessoas que têm um pré-conceito ou uma visão errada da Umbanda, se soubesse o que a Umbanda faz, defenderiam a Umbanda assim como a gente defende.
E a gente precisa tirar esse estigma também. Eu gosto de falar que eu sou umbandista. Quando eles falam, você é macumbeira, eu falo, não toco macumba, não sei tocar nada de macumba. Gente, meus dons são...
Eu já tentei também, não.
Gente, não sei cantar, não sei tocar instrumento nenhum, não é essa a minha arte, não. Macumbeira eu não
Mas
sou.
Mas fale para um filho de santo, vamos macumbar? Nossa, é o...
Não,
esse eu falar. Entre nós é respeitoso, mas quando
tu
vem...
Entre nós é gente macumba, né? Mas fora, tem essa conotação ainda preconceituosa. E quando se faz censo, né? E se, por que que a gente
a mãe
tem...
Juba
que...
tem esse movimento. Maravilhoso,
tira
né?
Sim, a gente tem 0,01% é umbandista. Não, não é. Olha a sua
também.
Volta,
não,
converse com as pessoas, olha os terreiros cheios, lotados. Não, não é. Não somos tão poucos assim. Só que as pessoas não falam. Elas acabam ou entrando no espírita, e é outra coisa, linda, maravilhosa também, mas é outra coisa, ou preferem dizer que não são nada. Ou foram batizadas na católica e hoje frequentam o centro de Umbanda há 5, 10, 15 anos, mas falam que são católicas. E o fato da gente dizer que é umbandista e de crescer esse número nos dá força também,
né? É a importância da visibilidade. Isso é muito importante você falar isso para nós umbandistas. Sim. Esse recado é para nós umbandistas.
Sim.
Se declare umbandista, né?
Nós orientamos, né, no terreiro que poxa, nós somos esse mastro.
Sim.
Né? Então, essa postura, essa inclinação para sustentar nessa família generosa, nessa bandeira da Umbanda, né, tem que ser através de cada um.
Tem.
Então, vamos lá. É dia após dia elevando a bandeira e a grandeza, não é?
Então, exatamente.
Poxa, vamos lá, vamos, né, dar exemplo, vamos, né, nos unir de alguma forma, por vários meios, mas vamos levar a Umbanda.
E é interessante porque a gente, eu sinto esse movimento crescendo e a gente se encontra, e quando a gente se encontra, a gente tem vontade de se abraçar, né? Porque acho que todo mundo fica tão escondido, Sim. tão meio, né, vão saber que eu sou umbandista. Eu tive casos assim lindos de... A elevadora abrida e tinha 5 pessoas lá dentro, e eu com a história de pandemia, né? Eu falei, não, pode ir e tal. E daí a moça falou, não, com essa guia de Ogum no pescoço, pode entrar, que nós estamos protegidos.
Olha. Poxa,
de estar no mercado, assim, né? Calor, a minha guia curtinha, guia de proteção. No mercado, a moça passou do meu lado e falou, oxa, Ogunhê! Falei, Ogunhê, meu pai, vai passar. Sabe, a gente vai se reconhecendo, a gente vai vendo que não está sozinho, a gente vai crescendo. Nesse Exato. Amor, né?
A importância da visibilidade. Mais uma vez, a importância da visibilidade e de a gente se orgulhar disso, né? Quando a gente usa guia, eu por acaso não estou porque eu estou alérgica, né? Mas eu já estive na audiência, fazendo uma audiência, alguém ficou olhando. Você é filha de Ogum? Porque minha guia é vermelha. Ah, sou filha de Ogum. Você se reconhece. Você precisa ter uma visibilidade, você precisa ter identidade. Sim, e a gente se orgulha dessa fé.
É uma forma de expressão, né?
Porque se você tá nessa religião, é porque você ama. Você sabe Defenda. O que ela é pra você. Defenda. Você sabe o que ela representa, então fala pros outros.
Defende.
Aham.
Defende.
Tudo bem, a gente não vai bater na porta de ninguém. Ela só tem um minutinho pra ouvir falar de Oxum, de Oxum, de Oxum.
Quer ouvir a palavra de Oxum Caveira?
É, não, nós não vamos fazer isso.
No domingo de manhã.
É. Duas palavrinhas sobre Exu, faz favor. Não vamos, porque não é esta nossa ideia.
Eu
né?
gosto da frase quando me perguntam alguma coisa, quando me pedem ajuda, assim, né? Eu logo remeto para um canal que a mãe tem, né? Um ato de socorro, assim. Antes da pandemia, quando me perguntavam, você é um bandista? Vamos lá no terreiro conhecer.
Ah.
Né? Eu não convido as pessoas, tipo, eu não vou lá bater na sua porta, mas se você quer saber do assunto, eu digo, vamos lá no terreiro conhecer, porque melhor do que eu falar é você vá lá e ver. Veja aquilo que eu enxerguei.
Sentir, né?
Né? Quando a estrada é um pouquinho difícil, a gente anda 6 quilômetros, né? Uma estrada de 7 quilômetros, uma estrada de chão. Mas quando você cruza naquela porteira, que você escuta aquele barulho, aquele atabaque tocando, quando aquele bichinho te morde, você nunca mais vai conseguir sair dali.
Coraçãozinho batendo.
Quando você vê aquele trabalho, sinta você aquela energia. Pra mim não precisa te contar. Você vai lá, você vê com os teus olhos exatamente o que a gente faz lá.
Mas a gente é muito assim, né? A gente não sai falando. A gente não vai numa mesa de bar, vamos falar de Umbanda. Não, agora, se perguntar...
Ou se junta 3 umbandistas pra conversar.
Ixi, senta que lá vem história. Que é bem o que a gente faz aqui nos 7 pontos. É, tá na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta.
Você está ouvindo 7 pontos.